Sandra, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo. Ai, que bom falar contigo, Sandra.
Vocês é que são os queridos e que bom ver que as pessoas cada vez mais estão se preocupando, né, com a sua saúde mental. Porque realmente a gente vive um momento bem complicado, né? E manter essa sanidade não é uma tarefa tão simples quanto parece.
Luxo puro. Sandra, antes da gente começar a conversar, eu queria que você se apresentasse um pouco. Eu sei que você é muito conhecida na cidade, em Caxias, nas redes sociais, mas de alguma forma sempre tem aquelas pessoas que se relacionam menos, né, com o tema e com os profissionais do tema. Então, você pode se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da tua linha do tempo como profissional da psicologia?
Beverly, vou voltar ainda um pouquinho antes da psicologia, né? Porque eu, como vocês, minha primeira formação é em relações públicas, né? Então eu conheço, posso dizer, consideravelmente bem o meio de comunicação, né? E depois de 25 anos atuando nessa área, eu acabei migrando para a psicologia. Hoje eu trabalho, né, em clínica com a linha cognitivo-comportamental e com a dialética, né, que são entre várias especialidades da psicologia. E tenho formação em psicopatologia, em ansiedade, transtornos alimentares, enfim. Então, atualmente eu estou no consultório e atendendo uma demanda também numa clínica, né, de reprodução assistida, atendendo casais, enfim, que desejam ter filhos ou que não conseguem ou que precisam da adoção, como uma forma de também manter, né, o equilíbrio dessas famílias e desses novos serzinhos que estão chegando ao mundo aí.
Ai, que legal. Sandra, parabéns pelo teu trabalho. Agora tá um pouco mais explicado nessa tua veia mais comunicativa, enfim, né? Sandra, vamos falar um pouquinho então. Eu até antes, né, quando o programa começou, eu estava mencionando aqui para a audiência que a gente precisa falar sobre saúde mental em vários contextos, né? De uma forma geral, é assunto, em sumo de todas as pessoas. Ponto. Isso posto, claro que tem abordagens um pouco, talvez, diferenciadas com as perspectivas que a gente usa para elas. Uma delas é saúde mental no ambiente de trabalho, né? Então, a gente pode falar de várias patologias que estão associadas à questão, né, de doenças mentais, né? Tem essa questão também de pessoas com doença mental, que não é associada necessariamente ao trabalho, mas que no exercício do trabalho também interage, tem repercussões, a gente precisa olhar, né, para isso. E há profissões que são bastante conhecidas pelos desafios, pelo estresse. Pessoas que trabalham com segurança, né, brigada militar, profissionais da polícia civil, é uma área que a gente sabe que tem uma demanda muito grande com essa questão, esse olhar necessário. Pessoas da área médica, é muito falado, ah, porque é da saúde, não, também precisa, né, mas também os profissionais de comunicação. Final de semana nós tivemos aí o dia, né, do jornalista, então pegando esse gancho da data e a proximidade com ela, não só que seja só para jornalistas, né, para todos os profissionais de comunicação, mas pegando a data do ensejo, né, não dá para a gente desatentar que esses profissionais também estão bastante estressados, vivem um ritmo alucinado de trabalho, uma responsabilidade muito grande, porque é um peso social também no exercer de sua profissão, uma redução, de postos de trabalho nos últimos anos, uma juvenilização também da profissão, o que impacta aí no preconceito etário. Tem tantas coisas que a gente pode falar que todas elas cabem nesse guarda-chuva, né, de saúde mental versus comunicação.
Verdade, Beverly, olha só. O que que eu vejo, assim, só contextualizando, assim, e corroborando com o que tu falou, né? O que que acontece hoje, né? Falando agora dos jornalistas, enfim, da comunicação como um todo, a gente realmente teve uma redução absurda da carga, das funções de trabalho, né? Dos postos. Que a gente viu, a gente que acompanha alguns anos aí, né? Os veículos que antes tinham, sei lá, seis, sete, oito jornalistas numa editoria, agora tem lá a Beverly, que faz, né, 20 coisas desses oito, e como um agravante, no meu entender. Como vocês levam informação, as pessoas não têm paciência para esperar o tempo da informação, né? Essa tecnologia toda chegou para as pessoas e trouxe uma incapacidade de tolerar o tempo. Então, além de ter uma sobrecarga de trabalho, além de muitas vezes, né, o trabalho de vocês ser realizado em turnos enlouquecedores, né, então das pessoas precisarem ficar muitas horas acordada, em ambientes muitas vezes hostis, né, porque você está lá, às vezes, cobrindo um evento super bacana, mas por vezes uma situação tensa. Quantos de vocês já não foram ameaçados no exercício da profissão, né? Por exemplo, você está lá fazendo a cobertura de um crime e as pessoas resolvem que o culpado do crime é praticamente o jornalista, né? Ou por uma informação que não querem que dê, por interesses que tem atrás daquilo. Por este motivo, esta é uma das profissões que está no topo das profissões de ansiedade, suicídio, né? Hoje a gente fala muito do burnout, mas para a gente na psicologia isso está ligado à depressão, né? Porque além de vocês terem que fazer o trabalho de vocês com extrema qualidade, com informação confiável, tem que tomar todo um cuidado, porque qualquer coisa que você diga que não agrade alguém, você sofre uma pressão. Então é uma das profissões que mais tem se olhado no sentido do esgotamento mental. Essa é a grande preocupação, porque pressão pelo trabalho, pelo volume de carga horária, muitos têm, mas esse tempero aí é o que está adoecendo o jornalista.
Tem várias outras nomenclaturas, né? Elas todas estão muitas vezes até meio que de mãos dadas, né? Eu não sei como é que se faz muito diagnóstico. Isso a gente vai ouvir lá, quem sabe, na palestra. Fica um convite também para que as pessoas... Palestra não é forma de dizer, né? Um diálogo, uma conversa. Quem quiser fica convidado, né? Mas veja bem, né, Sandra? A gente falou do burnout, que é mais ouvido como um transtorno relacionado à questão do trabalho, mas tem outros, né, como o próprio alcoolismo, né, como a questão da síndrome da fadiga, a neurose profissional, são várias as nomenclaturas que poderiam, né, ser enquadradas ali e que estão, muitas vezes, talvez, elas antecipem ou sejam um estágio, não sei se a palavra certa é essa, Sandra, mas a impressão de que dá é que, às vezes, um profissional que chega num transtorno de burnout, ele passou por essas outras nomenclaturas antes, né? Não sei se isso é real ou se é mito.
Não, ele, assim, ó, a cada pessoa tem um jeito, né? Alguns pulam fases e vão direto, por exemplo, para um pânico, né? Outros ficam fazendo longos períodos e passando fase a fase. Como tu disse, assim, o nome que se dá para isso, para nós, tecnicamente, é importante. Mas o interessante é que as pessoas que estão sentindo isso se façam entender, né? Cabe ao profissional da psicologia ou ao psiquiatra fazer esse entendimento para saber o tratamento. E realmente, Beverly, assim, ó, alguns profissionais passam anos enfrentando essa situação e lá no final tem um esgotamento, enfim, um adoecimento. Outros têm pouco tempo e também tem esse esgotamento. O que, que eu indico, assim, né, principalmente para as empresas que têm esses profissionais? Sim, é preciso que olhe para essas pessoas para que elas consigam se manter saudáveis e produtivas, olhando para o lado da empresa, né? Enquanto as empresas não se posicionarem no sentido de defender esses profissionais, não defesa, como é que eu vou te dizer, uma defesa cega, mas de proteger e de falar da informação, você sozinho dificilmente vão dar conta disso. A não ser que a Beverly pegue a sua bolsinha e ela resolva ir se tratar, né? Caso contrário, vai adoecer, não tem jeito. Então, é complicado e, assim, hoje a gente vê muitos profissionais da área, né, já buscando atendimento. E essa semana até estava pesquisando, né, na última semana, algumas empresas que têm feito realmente trabalhos de acolhimento mental aos profissionais da comunicação, né, o que eu acho que é o melhor caminho. Tá? Então, não tem uma sequência certinha, vai depender muito de cada um dos profissionais.
Claro. Sandra, já que a gente está falando sobre a questão, né, do adoecimento ou transtorno mental, alguma situação dessas em profissões, né, em áreas de atuação com profissionais, pegando o gancho de quem trabalha com comunicação, a gente pode também dizer que há profissões que acabam que têm uma dificuldade entre os seus, digamos assim, pessoas que são dessa profissão, de admitir que estão doentes. Isso que eu quero dizer. Eu sei que esse é um problema em qualquer situação, né? Com qualquer pessoa, muitas vezes, admitir uma doença mental não é fácil. Tem muito mito, tem muito tabu, tem muito preconceito. Se a gente quebra um dedo, a gente vai lá e diz assim, com orgulho, né? Ostenta, eu enfaixei meu dedo. Mas ninguém gosta de dizer, de falar, olha, estou com depressão, ou eu tenho bipolaridade, ou estou com burnout, enfim, né, as pessoas não gostam muito, ainda têm um preconceito sobre isso. Isto posto, há profissões que são consideradas pessoas, né, que são pilares da sociedade, um médico, um juiz, né, um jornalista, alguém que muitas vezes tem uma imagem a zelar também, então ela tem dificuldade de admitir não só para fora, para os outros, como admitir para ela mesmo, né, estou doente, preciso de ajuda. Como lidar com essa questão também neste contexto de profissões?
Tu tem razão, realmente as pessoas têm muita dificuldade, porque como eu digo, né, a gente tem muito preconceito da saúde mental, porque tu não enxerga ela no sentido, tu faz um exame de imagem, não aparece ali a depressão, né, num primeiro momento, pelo menos não. Então, todo mundo precisa de terapia, Beverly? Eu vou te dizer que não, né, ao contrário do que alguns colegas pregam. Tem gente que tem toda a capacidade dentro da sua estrutura para dar conta da vida como ela é, né? Mas pessoas que têm algum tipo de transtorno, né? O que eu considero um transtorno? Tem sofrimento? Afeta a minha vida? A intensidade eu não estou dando conta? Esta seria a pessoa que deveria procurar ajuda, né? Admitir, por exemplo, que eu tenho, sei lá, um transtorno de personalidade borderline, é difícil? Sim, é difícil. Mas veja bem, os profissionais da saúde mental, primeira coisa, né, uma questão ética. A gente não vai sair contando para as pessoas que o fulaninho lá tem bipolaridade, por exemplo, né? Que a gente percebe? Que quando existe uma rede de apoio desse profissional, normalmente são amigos e família que começam a mostrar para essa pessoa que tem um sofrimento ali, eles têm buscado ajuda. Então, não desista, né? Não adianta forçar a barra para a pessoa ir para a terapia, até porque a pessoa precisa querer fazer diferente para estar em terapia, porque se é para fazer tudo igual, não precisa de terapia, né? A gente segue. Então, assim, as pessoas, a rede de apoio faz total diferença nisso. Uma outra questão que, inclusive, envolve a comunicação, que a gente tem debatido muito na psicologia e na psiquiatria, está ligada às pseudociências. O que acontece? Eu hoje estou com um burnout, né? Gente, eu quero colocar uma coisa que não quero criar tumulto, tá? Por exemplo, se eu disser que eu estou com burnout e eu vou usar aromaterapia para me tratar, eu vou tratar? Não vou. Eu posso gostar do aroma, o cheirinho pode me acalmar, mas ele não é um tratamento. E hoje a comunicação e as pessoas têm se apegado muito, né, nas pseudociências, como se não fosse um problema de saúde realmente, a saúde mental. Então eu vou lá, eu vou fazer, enfim, aromaterapia, vou fazer tetra-healing, vou fazer barra de Axis. Gente, façam se se sintam bem, mas isso não é tratamento, né? Então, é a rede de apoio que realmente consegue levar essas pessoas e se tratarem. Mais um detalhe, os tratamentos, diferente do que muita gente pensa, não são tratamentos longos, né? A gente vê situações, por exemplo, pessoas que têm pânico. A gente está falando aqui em 10, 12 sessões, a pessoa está, né, atendida e vai dar conta daquilo. A gente não fala em 10, 12, 15 anos de terapia. Então, a gente precisa desmistificar para as pessoas chegarem mais e entenderem que o tratamento é palpável, é rápido, é discreto. ajudem essas pessoas, amigos e famílias. Alô, vocês.
Perfeito. Sandra, para quem quiser iniciar-se, né, nessa conversação, abrir um diálogo, porque, por vezes, passa por essas etapas, né? Entender o que está acontecendo consigo, reconhecer que aquilo está dificultando a vida ou não, né? Entender qual o grau que realmente, se isso é um limitador ou não, como você explicou, e ter com quem conversar. Começa por aí, depois, né, o resto tudo, porque é difícil a gente pular essas etapas, né, Sandra? Se você não reconhece que há um problema, dificilmente você vai tratá-lo, né?
Exatamente, não tem jeito. Eu, assim, se você está com ansiedade, né, mas você não quer, você não entende que aquilo é um problema, você vai mudar o quê? Né? E as pessoas só buscam mudanças quando algo faz sentido de mudar, porque se está tudo bem, eu mudo para quê? Né? Uhum. Então, passa por essa etapa de entender que aquilo está mais, que aquilo está no meu mais do meu limite, e aí sim é momento de buscar ajuda. Ninguém fica em terapia ou em tratamento se não entende isso. Então, é a pedrinha inicial é essa aí. Buscar entender, só isso.
A Sandra vai estar, né, convite da equipe da Associação Rio Grandense de Imprensa, gentilmente ela vai, de forma voluntária, conversar com as pessoas que se dispõem, né, sobre esse tema de saúde mental em profissionais ou no ambiente da comunicação. Fica aí o convite, né? Comunicação tem os profissionais que atuam, mas tem pessoas que fazem muitas vezes esse trabalho e nem são necessariamente, né, só atuantes, mas estão ali, quem sabe, no seu próprio negócio, fazendo um pouquinho de tudo isso também. Gente, rede social dá muito estresse, né?
Nossa, rede social, senhora,
dá muito estresse. Quem quiser participar, fica o convite, tá certo? Sandra, muito obrigada pela tua gentileza.
Eu é que agradeço. Um beijo gigante, uma semana fantástica aí pra vocês. E quarta-feira a gente se encontra. Eu te dou um abraço pessoalmente.
Um abraço, querida. Até. Tchau, tchau. Valeu.
Até, não.